Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.
Dia Mundial do Livro, um objeto que acaba por ser mais que um objeto.
Sim, sem dúvida. O livro, a leitura, desenvolve uma competência fundamental no ser humano, que é a competência linguística, e daí advém a capacidade, a formação, a cultura, a capacidade de analisar e de criticar, mas com fundamento, com argumento. E a questão da promoção da leitura é de facto um contributo fundamental para a educação do cidadão, não é? Porque quanto menos lermos, menos informados estamos e mais nos marginalizamos, e a ignorância é que depois começa a reinar.
Passar o humor para um livro e um livro com humor é um exercício difícil.
Eu não sei se é difícil ou não. Há pessoas que têm essa capacidade, são mais subtis, outros são mais descarados. Também é uma competência que se pode trabalhar mais, mas que se desenvolve exatamente porque lemos, porque somos mais informados. Senão caímos sempre naquele humor banalizado da anedota ridícula, sexista, discriminatória, ordinária, que nos acaba por divertir, mas há outras formas e também de fazer humor, não é? E essas vêm, de facto, da nossa capacidade de procurar de conhecimento, de informação, de investirmos em nós próprios e reconhecer essa competência que a leitura tem na vida das pessoas.
Há um vício que está criado, o vício da internet. Falta criar o vício da escrita e da leitura.
Isso é sempre um problema. De facto, estamos todos um pouco mais isolados. Mas hoje os professores, os bibliotecários, os técnicos de biblioteca têm que trabalhar com essa ferramenta. Porque às vezes o que me importa a mim que leiam Eugénio de Andrade em papel, ou num smartphone, ou num computador. O interesse é que leiam e que percebam a riqueza daquela linguagem, daquela poesia e do texto. Portanto, a mim não me interessa a forma, o formato em que leiam. O interesse é que leiam.
O desenvolvimento da escrita e o aumento da leitura passa pelas escolas ou passa pelo núcleo familiar?
Passa por todos, passa por toda a sociedade, mas começa fundamentalmente em casa. Às vezes os pais põem os miúdos nas escolas e desvinculam-se do seu papel enquanto agentes, educadores, mediadores. Um miúdo que tem uma bagagem em casa quando entra na escola primária entra muito mais receptivo ao novo conhecimento e mais facilmente entra nas metodologias do ensino do que propriamente um que nunca teve contacto com a leitura e nem nunca foi estimulado em casa. Portanto, ela começa em casa, começa até na barriga da mãe, isso está mais que estudado. Pai e mãe e os pais, homens, têm tanta responsabilidade como as mulheres, mas muitas vezes desvinculam-se, que acham que essa educação ainda é uma competência das mães, e é de todos.
Acaba por ser um momento de sete ofícios, o livro acaba por ser mais uma peça no puzzle.
E é a minha grande paixão, e é a mais antiga, porque eu trabalhei numa biblioteca municipal, a Biblioteca Municipal de Beja, muito antes de ter ido à televisão. Já faço isto há 23 anos, já conto histórias em escolas, promovo leituras, faço oficinas, porque de facto a Biblioteca de Beja foi uma bagagem extraordinária, fruto das pessoas que a dirigiam, tinham uma visão do que deveria ser uma biblioteca pública, e foi uma paixão enorme porque se conseguiu, em 30 mil habitantes, mais de 20 mil estarem inscritos.
Como é que é gerir esta visibilidade, sendo ainda jovem?
Não me preocupo com isso, recebo convites, vou aos sítios, não, como digo, onde quer que vou, mesmo nos meus espetáculos de humor, falo sempre dos livros, falo sempre da leitura, conto sempre contos tradicionais muito bonitos, mas com uma carga humorística mais subtil, outra mais popular, faz parte da vida.
A riqueza cultural é um bluff ou de facto é um
não, tem riqueza cultural, o país assiste em alguns aspectos, houve coisas extraordinariamente bem feitas, a criação de uma rede de teatros por país, de uma rede de leitura de bibliotecas públicas extraordinária, temos equipamentos fabulosos, mas depois é um país que muitas vezes se demite, que subverteu algumas identidades. Olha, dou-lhe um exemplo, achar que a cultura popular é só este banho de pimba que vamos de manhã à noite. Isto é ridículo. O meu pai tem 91 anos, dançava nos barbaricos e nunca havia pimbalhadas nem ordinariça. Portanto, agora dizem que isto é que é popular. Então, e o que é que as pessoas antes... Eu não digo que não é possível conviver com tudo. O problema é que nós só vemos espaço para determinadas coisas e não vemos para outras. Portanto, subverteram-se. Raramente ouve-se muito pouco cantar em português, há artistas, gente com um trabalho notável, de cantar poetas portugueses, os Vitorinos, os Anita Salomé, e são pessoas que não passam nas rádios.
Acaba por ir a alguns lobbies, há ainda alguns lobbies para ultrapassar, não é?
Isto é tudo tops, é tudo dinheiro, os donos da comunicação passam aquilo que querem, porque é aquilo que muitas vezes inventam as modas das coisas, quando se as pessoas não ouvem outras coisas, como é que elas sabem que elas existem, né? E de facto a língua portuguesa, que é uma ferramenta extraordinária, falada por tantos milhões de pessoas no mundo, devia ser melhor defendida. Quem diz a língua diz o teatro. Nós andamos hoje muito, e é verdade, aí as redes sociais cumprem um bullying que é socialmente aceito e que é condeno, né? Das pessoas que se ofendem mutuamente sem dar a cara, é por causa da bola, que escandalizamos com o bullying das escolas, e nos escandalizamos cada vez que há um jogo de bola. A linguagem ordinária, porca, nojenta, com que as pessoas nem argumentam, que é que é ao menos falta de leitura, que a gente, quando lê mais, se informa mais, tem outra visão, tem outros horizontes, né? quando é só os mortos do correio da manhã, a coisa não dá.
E falta de ética também, não é?
Sim, falta de ética. Sim, sim, mas isso advém de facto de um investimento em informação, e nesse aspecto o país claudica muito.
O trabalho de ensino nos jovens ainda tem lacunas.
É o ensino, é tudo estruturalmente, mas isto é um modelo mundial também. Às vezes temos a tendência a dizer que isto é só Portugal, mas não, isto é um modelo. É um modelo que só conta os números, não conta a formação do indivíduo, não conta o pensamento, não conta a filosofia, a literatura, as artes, o conta é os números. É as pessoas andarem desgraçadamente. Até percebo às vezes os pais não aderirem tanto às coisas, porque as pessoas vivem para pagar contas, mais nada.
A escola de economia também há lobbies, na indústria livreira, a dificuldade que há em publicar um livro, por exemplo.
Tudo é dinheiro. Eu posso dizer que, por exemplo, um autor que publica um livro, o preço de venda ao público, 55% é da distribuibidora. Ele ganha 5 a 10% de direitos de autor e paga impostos sobre isso. Portanto, isto está feito de tal maneira que as pessoas são tratadas como números. Pronto.
Em relação a esta atividade, é uma atividade já consequente? Tem feito isto ao longo do país?
Sim, faço em muito sítio, com convites de associações de pais e encarregados de educação, de professores, de técnicos de biblioteca, de bibliotecas públicas. Como disse, já há 23 anos que conto contos. As pessoas muitas conhecem mais por causa da televisão, mas é um facto é que eu, antes da televisão, já trabalhava na biblioteca de Beja. E faço isto um bocadinho por o mundo. Já fui a Cabo Verde, a convite do Instituto de Camões, a Macau, muitas vezes a Espanha, ao Canadá, agora vou aos Estados Unidos, sempre trabalhando, contando histórias, também como ferramenta para a promoção da língua.
E contando e conhecendo histórias também,
e
também é importante.
Também recolhendo, sim, sim.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.